Oi, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ativa o Teu Posto. E hoje tenho aqui o prazer de estar com Samuel Ludovic. Ele é fisioterapeuta especialista em cefaleias e enxaquecas. É formado pela Universidade de São Paulo. E hoje venho aqui falar um pouquinho sobre as causas, o diagnóstico, tratamentos destas condições que afetam tantas pessoas no mundo. Não é assim, Samuel? Há muitas pessoas que realmente sofrem deste tipo de condições.
É isso aí. Sônia, muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com todo mundo. Uma honra, uma satisfação estar aqui no seu podcast, viu? Estou à disposição.
Ótimo. Então, se calhar vamos começar pela definição. Aqui a definição de cefaleia e enxaqueca. Portanto, o que é uma cefaleia, uma dor de cabeça e o que é uma enxaqueca?
Vamos lá. Bom, de uma forma geral, dor de cabeça é o termo que a gente utiliza popularmente aqui no Brasil, acredito que é em Portugal também, né, dor de cabeça. E cefaleia é o termo técnico, é o termo médico, né? Então, a gente não vai ver na rua uma pessoa conversando com outra dizendo, ah, minha cefaleia. Não, ela vai dizer, a minha dor de cabeça, né? Cefaleia é quando a gente está. Estudando, quando a gente estudando alguma coisa relacionada às dores de cabeça, é um termo médico, é um termo científico, né? Então, dor de cabeça e cefaleia é a mesma coisa, são a mesma coisa, são sinônimos, né? E nós temos mais de uma centena de dores de cabeça, de tipos de dores de cabeça. A enxaqueca, que também tem um sinônimo chamado migrânia, né? Então, se você ouvir por aí migrânia, é a mesma coisa que enxaqueca, tá? A enxaqueca é um tipo das mais de umas centenas de dores de cabeça que nós temos. A enxaqueca é uma condição complexa, não é só uma dor de cabeça, ou seja, o sintoma dor de cabeça, né, é mais um sintoma de uma rede de sinais e sintomas, de um conjunto de sinais e sintomas que a enxaqueca ela demonstra, né, ela possui. Né? Se você quiser, eu até já falo tudo sobre a enxaqueca.
Sim, portanto, estavas a dizer há pouco, antes de começarmos, que a enxaqueca é genética, no fundo, não é? Portanto, é algo
Pois
que
é.
nós não conseguimos controlar, entre aspas. Sim, mas
Isso. A
enxaqueca, sim.
enxaqueca, ela é a segunda condição neurológica mais prevalente no mundo. Né? Então, e muita gente acha que ela é a dor de cabeça mais prevalente. Ela não é. Ela é a segunda também, né? Dentre as dores de cabeça, a segunda mais comum é a enxaqueca, né? Então, para começo assim de conversa, a primeira é a cefaleia do tipo tensional, né? Ou cefaleia do tipo tensão, tá? Que é aquela dorzinha de cabeça de todo dia, que você toma um analgésico e passa, você fica o dia inteiro com ela, mas ela não te atrapalha, você dorme e ela passa. É aquela dorzinha de cabeça, parece que tem algo te apertando, uma faixa, uma tiara, algo do tipo te apertando. Então é aquela dorzinha de cabeça mais de tensão muscular. Se falar é do tipo tensional, a gente pode até falar melhor dela já já. E a enxaqueca é a segunda mais comum. A enxaqueca já é bem mais complexa, né? A enxaqueca ou migrânia, né, como queiram, ela é uma cefaleia genética, ou seja, você tem ali no seu DNA e se você vai desenvolver ou não, aí é uma outra história, né? Então ela é passada de mãe para filho, né? E não adianta, a gente não consegue controlar esse tipo de coisa. O que a gente sabe hoje é que você consegue controlá-la bem, né? Por meio dos hábitos de vida, dos bons hábitos de vida. Mas antes de eu falar dos hábitos de vida, eu preciso falar o que é a enxaqueca, né? Que é essa cefaleia genética que incapacita de fato o paciente. É aquele tipo de condição que a pessoa deixa de ir a festas, deixa de ir à escola, faculdade, deixa de ter a questão social, né, o convívio social, porque ou ela tem medo de ter dor de cabeça, então ela não vai, ou ela vive à base de medicação, né, sempre com medicação dentro da bolsa, dentro da mochila, né, porque tem medo de ter dor, e quando tem, não consegue sair daquele quarto escuro e tudo mais. Então, ela é uma condição incapacitante. Faz a pessoa perder dias de trabalho, de escola, festas, enfim, né? É aquela dor de cabeça... Pois não.
E é imprevisível. Ou seja, para começar a descrever, é algo que realmente a pessoa não tem noção do porquê que foi...
Exato.
Okay.
E muitas vezes ela não sabe o porquê aquela crise veio. Pois. E é assim mesmo que acontece. Então, o que, que a pessoa sente na enxaqueca? A pessoa sente uma dor de cabeça de intensidade moderada a severa. Tá? Então, ela nunca é levinha. É sempre moderada a severa. Na maioria esmagadora das vezes, ela é pulsátil. Ela lateja. Não sei se vocês falam latejante, né? É pulsátil. É? Então, ela é pulsátil, latejante. De um lado ou de outro. Tem crises que vêm do lado direito, há crises que vêm do lado esquerdo. Tá? A pessoa tem náusea ou vômito. Sensibilidade muito aumentada à luz, ao som, ao cheiro. Né? Ela piora com o esforço físico. O esforço físico não é, por exemplo, ah, eu fui à academia, fui correr. Não, às vezes o simples fato de subir e descer alguns degraus, ela não pode porque começa a pulsar mais ainda. Né? Então, esse tipo de condição é o que a gente chama de enxaqueca. Sensibilidade aumentada, luz, som e cheiro. Eu preciso ficar num quarto escuro, quieto, parado, tomar o meu analgésico, porque eu tenho também náusea, se eu me mexer, piora, né? E a crise, ela tem duração de 4 a 72 horas. Então, até 3 dias, mais ou menos. Então, ela pode durar até 3 dias. Em casos crônicos, ultrapassa 72 horas, tá? E aí, mas aí são casos mais complicados, né? E hoje, a gente sabe que a gente consegue segurar muito bem as crises por meio dos hábitos de vida, né? E a interferência positiva e negativa dos hábitos de vida na enxaqueca é muito grande, né? Por exemplo, o sono. Né? O sono, se ele não for adequado de forma quantitativa e qualitativa, ou seja, eu tenho que ter um número adequado de horas de sono, mas o meu sono também tem que ser de qualidade, é um grande gatilho para uma crise de enxaqueca. Não só de enxaqueca, mas como a gente está falando de enxaqueca aqui, né, é um grande gatilho. Então, o paciente com enxaqueca precisa dormir bem, dormir e acordar no mesmo horário, ter regularidade. Muita gente fala da questão alimentar. Ah, mas existem alimentos que causam a minha crise. De fato, em algumas pessoas, alguns alimentos podem, de fato, gerar uma crise. Por exemplo, uma coisa que eu adoro de vocês aí, que é o vinho, né? Que é o vinho tinto. O vinho tinto, ele possui os flavonoides quase 20 vezes mais do que o vinho branco. Então, há uma tendência do paciente ter uma sensibilidade aumentada a isso, e isso causar uma excitação cerebral e o paciente ter a crise. Com o vinho branco não acontece muito isso, tá? Isso é a primeira coisa. Os queijos, né, os queijos mais amarelados, aqueles queijos mais envelhecidos, né, esses queijos também têm algumas substâncias que podem fazer com que haja mais excitação cerebral e ter mais crises. Mas isso é de pessoa para pessoa. Sim. É de paciente para cada paciente. Então, foi-se o tempo que se faziam dietas muito restritivas. Ó, você não pode mais comer nada disso. Uhum. Hoje é. Se você percebe que este alimento de fato está te fazendo mal, diminua ou evite. Né? A gente sempre fala, faça o teste. Então, sempre tiveram os vilões. Né? E hoje a gente já não olha como tão vilão assim. Queijo, vinho, o chocolate. Às vezes a pessoa, Sônia, ela comeu o chocolate num período que ela já estava para vir a crise. Então, estava algumas horas antes de vir a crise. Ela comeu. E ela fez a conexão que foi o chocolate. E nunca mais ela comeu chocolate. Não é assim. Né? E não precisa ser assim. Né? Por isso que cada caso tem que ser avaliado muito cuidadosamente, né, por um profissional especialista, pelo neurologista, pelo fisioterapeuta especialista na área, né, para poder dar o diagnóstico correto para a pessoa e não fazer a pessoa ficar infeliz, muitas vezes, né, de deixar de comer aquele queijo que ela gosta, aquele chocolate que ela gosta, o vinho, enfim, ou o próprio café, né, Sônia, que também era visto como um vilão, e hoje não mais. O que a gente fala é, como o café tem cafeína, e a cafeína é um estimulante cerebral, e a enxaqueca é uma condição que gera muita excitabilidade cerebral, então a gente precisa controlar isso, você precisa controlar a cafeína. Então, a gente pede que, no máximo, 3 xícaras de expresso por dia. Mais do que isso, você está ingerindo cafeína em excesso que pode vir a ser um gatilho. Né? Essa é uma questão, né? Pois não.
Uma coisa. E existe uma média de idade em que ela se manifesta ou pode aparecer em qualquer altura da nossa vida?
Perfeito. Ela pode começar na infância, que a gente chama de enxaqueca infantil, mas veja só que interessante. Na infância, a criança, primeiro que ela às vezes não consegue explicar, né, explicitar muito bem o que ela está sentindo. Então, já tem uma certa dificuldade no diagnóstico aí. E segundo, que na infância, a enxaqueca ela é um pouquinho diferente os sinais e sintomas. Como, por exemplo, ao invés de ser unilateral, ela é bilateral na criança. Então, a criança fala, mamãe, está me doendo a cabeça, e ela faz assim. Muita dor abdominal na criança, muita cólica. Então, ela pode ser representada por cólica abdominal. Então, você, mamãe, papai que está vendo o podcast aqui, né, fique atento se o seu filho se queixa de dor de cabeça e cólicas abdominais, dores abdominais, porque isso pode ser indício de uma enxaqueca infantil. Mas, se a gente vê cientificamente falando a prevalência, ela começa na adolescência, ali, né, com um pico por volta dos 20 aos 40 anos. A maior prevalência você vai encontrar dos 20 aos 40 anos de idade, mais em mulheres do que em homens. Então, numa proporção de 3 para 1. Então, a cada 3 mulheres, mais ou menos um homem tem enxaqueca. Então, é mais difícil chegar para mim pacientes, né, homens com enxaqueca. 90% ou mais dos meus pacientes com enxaqueca são mulheres e nesta faixa de idade. A partir dos 50 anos, a enxaqueca naturalmente tende a diminuir. Tende a diminuir. Porque ela tem uma relação com os hormônios femininos.
Okay.
Né? Então, quando se chega por volta ali dos 45, 50 anos, começa a haver uma queda dos hormônios, correto? E, consequentemente, uma estabilização hormonal. Então, quando começa a haver essa estabilização hormonal, a enxaqueca que gosta de estabilidade, ela gosta de rotina no nosso dia a dia, né? Ela começa a diminuir sua intensidade. É muito claro você pegar, por exemplo, ver mulheres que dizem assim, nossa, na minha época do ciclo menstrual é onde eu tenho mais dor de cabeça. Porque a gente sabe do ciclo, né? Pela oscilação hormonal.
Exato, exato. Eu ia perguntar lá, sabe? Uma mulher, se calhar, ela terá mais crises na altura do ciclo, porque ela não tem maior concentração de hormônios, sim, quando...
Exato. Principalmente do estrogênio. Por isso que, para mulheres com enxaqueca, então fiquem atentos aí, para mulheres com enxaqueca, não é recomendado, ou você, se você estiver com dúvida, procure o seu ginecologista, né? Porque você não pode fazer uso de pílulas combinadas, por exemplo, com estrogênio mais progesterona. O estrogênio, ele acaba piorando a enxaqueca. Então, você tem que fazer uso de pílulas ou DIU, acho que não sei se falam DIU, né? O dispositivo intrauterino, né? Isso é muito indicado aqui no Brasil, e com bons resultados para mulheres com enxaqueca. Você tem um dispositivo intrauterino, não é oral, só com progesterona. Então, você tira o efeito negativo do estrogênio. Né? Então, muitas vezes, mulheres com enxaqueca, retirando a pílula combinada, retirando o estrogênio, já melhoram muito, Sônia. É impressionante, assim. É porque ele tem um papel para desestabilizar. Uma frase que eu gosto muito de falar: enxaqueca gosta de rotina. Você está dormindo bem? Você está administrando, gerenciando bem o seu estresse, a sua correria, o seu dia a dia? Conversávamos antes daqui da gravação sobre isso, da dificuldade das pessoas, né, Sônia, de relaxar, né? Então, você tá com uma vida mais regrada, na medida do possível? É isso que a enxaqueca quer para você para ela ficar bem, estabilizar. Se sua vida é cada dia dormir um horário, acordar um horário, comer... Tem dias que você come muito bem, de forma saudável, tem dias que você come muito mal, né? Porcarias, assim, né? Junk food, essas coisas assim, né? Ah, vou comer... almocei McDonald's hoje. E isso pode ser que para o paciente com enxaqueca não é legal, né? Então, você tendo uma estabilidade na sua vida, na sua rotina, a tendência é que a enxaqueca também estabilize.
Sim, Samuel, então, achas, não sei se essa proporção que nos estavas a falar há pouco, de 3 para 1, na faixa dos 20 e 40, não é? Estou aqui a identificar-me como mulher que realmente essa altura, nesse intervalo, que eu sinto que se calhar as mulheres estão um pouco mais sob pressão, vou dizer assim, de forma geral. Quer seja a nível profissional, pessoal, porque não é? Queremos ser mães, queremos tudo, não é? E é mais difícil de gerir esse stress, não é? E se calhar também por isso se vê uma maior prevalência nas mulheres do que nos homens. E para além, a combinar esta questão das hormonas, que claro faz parte do nosso ciclo, não é? Faz parte da nossa identidade como mulher.
Sim.
Não é, portanto, isso realmente contribui muito.
A mulher, ela sofre realmente mais do que o homem, é uma questão genética, tem essa questão hormonal, e quando a gente para pensar, né, a idade dos 20 aos 40 anos é a idade que a gente está produzindo mais.
Exato.
Né? Nós estamos casando, filhos, a rotina muda, estamos querendo produzir mais profissionalmente, aceitamos, às vezes, dois empregos, ou... jornada, como a gente fala aqui, jornada dupla, né? Então você sai de um emprego e vai pro outro, ou você está empreendendo e aí você acaba se tornando escravo, né? O seu próprio funcionário, né? Porque você quer fazer estou construindo uma loja, fazendo isso, então você se dedica ao máximo e aí em casa tem que chegar e cuidar dos filhos, e, enfim. É uma fase que é difícil ter a rotina estabilizada, de fato, mas ao mesmo tempo a gente sabe que se estiver estabilizada, a enxaqueca tende a melhorar.
Exato.
E qual é o grande problema? Começar a usar a medicação como forma assim, desenfreada, né? Usar desenfreadamente como forma de, bom, já que eu não tenho uma rotina adequada, a medicação vai segurar, né? Vai estabilizar o meu problema, e aí é que mora o perigo, né? Porque a pessoa começa a fazer abuso de medicação, né?
Samuel, eu ia perguntar mesmo esta questão do... Portanto, a medicação é uma forma de tratamento, é uma abordagem possível, certo? Para controlar a enxaqueca. Mas realmente existe um perigo real da pessoa ficar habituada, de criar habituação, nós temos aqui, ou seja, da pessoa ficar dependente e depois ser difícil de retirar. Como é que isso funciona com a enxaqueca? É assim?
Sim. Funciona assim. Eu estaria mentindo se eu dissesse que você vai tratar todas as enxaquecas, todos os pacientes com enxaqueca sem medicação. Não, isso é mentira. A medicação é um grande pilar do tratamento da enxaqueca. Mas ela tem um início, um meio e um fim. Né? Ela tem que ter um objetivo, né? Um objetivo claro, prescrita, não pode ser... simplesmente você vai até a farmácia, compra, né? Ela tem que ser prescrita pelo profissional neurologista, que é o médico especialista em dor de cabeça. E nós temos duas classes, digamos assim, no tratamento da enxaqueca. Você, dependendo da sua enxaqueca, se ela estiver muito recorrente, o neurologista vai te prescrever medicações preventivas ou profiláticas, ou seja, um remédiozinho que você vai tomar todos os dias. Para quê? para diminuir o número de dias de dor, ou seja, diminuir a frequência. Então, ele vai estabilizar essa excitabilidade cerebral. Eu brinco com os pacientes, com os alunos, diminuir essa rave cerebral, diminuir o volume da música, dessa rave que está aí, muito, tudo excitado. Né? Então, tanto é que existem medicações anticonvulsivantes que se utilizam para enxaqueca, né? Que é o topiramato, por exemplo, como forma preventiva, acalmar, deprimir, diminuir a excitabilidade. E quando ele tiver aquela dor forte, ele vai tomar uma medicação. Não é um termo muito bonito de se falar, porque é a medicação abortiva, mas abortiva no sentido de abortar a crise, não outra coisa. A crise, tá? O americano fala do tratamento agudo, né? No Brasil ainda se usa esse termo, que é para você, quando estiver com crise, você vai tomar esta medicação. Quando você estiver com dor, você vai tomar esta medicação. Não está com dor? Não, tome. Aí o que que acontece? Quando a pessoa não passa pelo tratamento, ela começa a tomar analgésicos desenfreadamente ou anti-inflamatórios desenfreadamente. Ou porque, aqui tem muito isso, porque o vizinho indicou, porque o amigo falou, né? Ah, para mim foi bom, tome isso você também. A facilidade, o acesso que a gente tem a analgésicos anti-inflamatórios, sem receita, pelo menos aqui no Brasil, é muito fácil. Não sei como é em Portugal. Então, sim, a gente compra fácil aqui.
Sim, sim.
Aí também.
Seja pequeno, a verdade é que a pessoa pode tomar uns quantos seguidos, portanto, quer dizer, acaba por ser acessível.
É. E aí, o que que acontece? Quando o paciente ele começa a fazer abuso de medicamento, o que que é o abuso? É quando ele toma de 8 a 10 comprimidos de analgésicos por mês.
Okay.
Então, se ele está tomando 10, 8, 10, 12 comprimidos por mês, significa que ele está entrando no que a gente chama de abuso de medicamento.
Certo.
Tá? Então, já é muito remédio. E aí, o que que acontece? Esse excesso, vamos tentar explicar de uma forma fácil, é como se esse excesso se tornasse tóxico e gera uma segunda dor de cabeça, que é a dor de cabeça por abuso de medicamentos. E aí ela cronifica. O principal cronificador de uma enxaqueca é o excesso de analgésicos. Por isso que não se pode ficar tomando. A medicação é importante? Super importante. Mas ela tem que ser prescrita, não pode ser tomada sem prescrição. E se você começar a tomar demais, você está cronificando sua dor de cabeça. Eu canso de pegar pacientes que o simples fato de eu falar para ele assim, vamos tirar esse analgésico, aqui se usa muito a dipirona. Né? Nos Estados Unidos é muito paracetamol. Né? Paracetamol aqui a gente usa muito pouco, muito pouco. Aqui é muito a dipirona, né? Não sei. Aí também.
Paracetamol.
Aqui os pacientes dizem que paracetamol é água, não adianta nada, né? Então se usa muito aqui a dipirona desenfreadamente. Então dipirona 300 mg, 500 mg, 1 grama, né? Então que faz parte de uma crise forte. Então, por exemplo, o paciente que está em crise, ele vai receber, muitas vezes, a prescrição de dipirona 1 grama, por exemplo, ou mais alguma outra medicação. O que acontece é que ele compra a dipirona 1 grama, né? E aí ele toma 2, 3 por dia.
Pois.
Né? E aí quando eu digo para ele, ó, vamos diminuir isso, você só vai tomar quando tiver com muita dor. Você vai fazer o tratamento, a gente precisa acertar um monte de coisa, tá? Vamos tentar diminuir isso. O simples fato dele conseguir diminuir, ele já começa a sentir melhor. Né? Então, passa pela educação. O tratamento da enxaqueca também passa pela educação. Não é culpa da pessoa. A pessoa não sabe que é abuso de medicamento. Nós que lidamos com pacientes, eu e você, que somos os responsáveis por instruí-los. Né?
Sim, porque a pessoa, no fundo, ela está à procura de uma solução, não é? Ela é que está a viver a dor dela, e, portanto, se ela vê naquele comprimido a solução imediata, é difícil depois quebrar o padrão, não é? E, E realmente só com muita educação e demonstração é que conseguimos levá-la a mudar de comportamento.
Ela vai dizer para você assim, e eu vou ficar com dor? Se você vai pedir para eu tirar a medicação e eu vou ficar com dor? Por isso que existem estratégias. A gente utiliza o termo desmame. Então, a gente tem estratégias para fazer o desmame, né, do analgésico. Porque senão o paciente, como é uma droga, o paciente entra em abstinência. Ele fica maluco de dor, ele vai ficar mais ansioso. Então, você diminui. Ou você substitui. Então, olha, você está usando dipirona demais, demais. Isso está fazendo muito mal para você. Eu vou tirar a dipirona e você vai tomar uma medicação agora, que é analgésico também, chamada, sei lá, por exemplo, paracetamol, ok? Então, você não vai mais usar dipirona, você vai usar paracetamol, mas só quando estiver com dor. Uhum. Então, o simples fato de ajustar isso, né, dá um resguardo para o paciente, ou seja, dá uma condição que, se eu tiver com dor, eu tenho ainda um analgésico. O simples fato de fazer isso, tirar o paciente do abuso, ele já se sente bem. Já começa a melhorar.
Exato, exato. Ou seja, não, eu estava só a pensar, estávamos a falar antes também sobre uma cura. Não existe propriamente então uma cura, isto é tudo uma gestão, não é, ao longo do tempo, embora com boas perspectivas a partir de uma certa idade, não é? Portanto, a partir dos 55, 50, 55, há uma melhoria natural, digamos assim, não é, da condição. Mas mesmo assim, a pessoa terá sempre que ter, eu vou dizer, uma caixa de medicamento em casa, ou seja, porque pode sempre acontecer alguma crise, não é? Mesmo que ela esteja muito equilibrada e a seguir as suas rotinas, pode sempre prever uma crise que não consegue prever, não é? É isso.
Sim, funciona assim. A enxaqueca, ela é genética, então ela não tem cura, mas ela tem tratamento, né? Ou seja, com o passar da idade, ela tende a diminuir realmente a sua intensidade, a sua frequência, a sua duração. O pico dela é dos 20 aos 40 anos, mais ou menos. A partir dos 45, 50, os pacientes realmente eles percebem que a intensidade, a frequência, a duração diminui. Mas nós não vamos esperar o paciente chegar com 50 anos, nós precisamos dar qualidade de vida para esse paciente. Então, o tratamento, ou seja, eu consegui cuidar dos pilares para o paciente se sentir bem, a minha ideia é devolver qualidade de vida. A ideia do neurologista é devolver qualidade de vida. Como que eu consigo fazer isso? Diminuindo a frequência, que é o número de dias de dor, a intensidade da dor e a duração das crises. Isso tem medicação, tem educação do paciente. Então, ele precisa entender o que é enxaqueca, o que ele pode, o que ele não pode fazer, de acordo com o caso dele, né? Orientação de estilo de vida. Então, como é que está o seu sono? Você se hidrata bem? Como é que está o seu estresse? Está gerenciando, está administrando bem? Como que você está administrando isso? Está fazendo terapia, está cuidando com psicólogo, psiquiatra, terapeuta, está praticando meditação, que é um poderoso recurso para gerenciamento do estresse, né, por exemplo, né? Então, você está cuidando dos pilares, está comendo bem, está se alimentando bem, e a fisioterapia especializada, porque o paciente com enxaqueca, ele tem um componente cervical muito importante, que se torna um grande gatilho para as crises também. Então, se o se o paciente, ele passa pelo neurologista com a medicação necessária para o caso dele, está bem educado, bem orientado em relação à condição dele, está orientado em relação ao estilo de vida e está passando pelo fisioterapeuta, esse paciente está fazendo o que há de melhor hoje na ciência em tratamento para enxaqueca. E ele tende a ficar bem, sim. Se ele for disciplinado, tende a ficar bem. Salvo algumas exceções, que realmente são aqueles pacientes que não respondem a absolutamente nada ou respondem muito pouco. Infelizmente, nós temos um caso ou outro assim, mas é a minoria mesmo, tá? Então, a maioria dos pacientes respondem muito bem aos tratamentos. Uma vez que ele está bem, ele só precisa manter-se bem. Ou seja, dá para, às vezes, tirar a medicação, né? Ele tem alta da fisioterapia, que vai recuperar esse pescoço que perde força, que está sensibilizado, então o fisioterapeuta corrige isso. Tá bem, tem alta da fisioterapia, para de tomar medicação, mas o estilo de vida precisa estar regrado. Ele precisa se cuidar. Então, eu preciso continuar gerenciando o meu estresse, eu não posso deixar de fazer atividade física, eu não posso deixar de ir de fazer a minha meditação, por exemplo. O meu sono precisa continuar bem como está, né? Se ele começar a se descuidar, há uma tendência de voltar. Então, ele precisa estar sempre tentando achar o equilíbrio.
Exato. Eu ia aqui acrescentar, só porque falaste na questão da meditação. E eu aqui no Face Yoga, uma das coisas que eu descobri com a prática de exercícios faciais, ok, neste caso, foi que eu, antes desta prática, também tinha esse problema, digamos assim, de o cérebro muito acelerado. Ou seja, eu não tinha dor de cabeça, atenção, mas é aquela questão de uma pessoa chega à casa e ainda está a pensar em tudo o que aconteceu e o que vai acontecer amanhã e constantemente. E eu lembro-me de ir fazer exercício físico, okay, ao ginásio, eu gosto de ginásio, e ia tentar esvaziar a cabeça. Okay? Mas, de facto, não era eficaz porque, às tantas, eu já estava a fazer os exercícios em modo automático e a cabeça continuava nos problemas, ok?
Uhum.
E praticar o Face Yoga foi muito interessante porque o facto de estarem intencionalmente a movimentar músculos do rosto, que normalmente nós utilizamos de forma inconsciente, não é? Portanto, servem para nos expressarmos. Então, quando comecei a focar nisso, foi como se exige um grande foco. É o que eu quero dizer, ou seja, eu não consigo pensar em mais nada.
Uhum.
Então é muito interessante porque eu sempre tive dificuldade em fazer meditação e quando comecei a praticar Face Yoga, okay, incluí a respiração, sempre a postura, relaxamento, tudo isso, e depois o foco em ativar determinados músculos ou em relaxar ativamente determinados músculos, e para mim tornou-se uma forma de meditação. É um momento em que realmente eu consigo desacelerar essa intensidade cerebral. É mesmo assim, não é? Pronto, queria só partilhar isto porque acho que é interessante e pode ser uma alternativa também, digo eu. Pronto.
Sim.
Tenho um teste delas, elas ficam com sono. Às vezes eu faço uma aula e no final elas estão a bocejar e até me pedem desculpa porque não é só bocejar no final de uma aula e digo, não, mal, está tudo bem, é só porque eu estava extensão. E o corpo gostou, estão completamente baixadas, é muito interessante.
Ah, eu acho, o seu trabalho eu acho muito interessante, eu falei isso fora do ar, porque eu acho que ele, na gíria aqui, eu acho que ele casaria muito bem com os pacientes com enxaqueca, porque, queira ou não queira, eu acho que o Face Yoga, ele precisa, né? É necessário que o paciente esteja focado, atenção plena naquele momento, no que ele precisa fazer. Né? E por mais que sejam exercícios, né, você trabalhe também com exercícios, o paciente está focado naquele exercício, né, e ele diminui aquela aceleração de pensamentos, aquela ansiedade, né? Então, enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, eu acho que seria uma estratégia muito interessante que valeria a pena que os pacientes conhecessem também, né? No Brasil ainda o Face Yoga é pouco conhecido, né? E aí fica o convite para você, né, trazer cada vez mais isso pro Brasil, né? Porque eu tenho certeza, pelo que eu conheço assim dos pacientes com cefaleia, com enxaqueca, eu tenho certeza que os pacientes poderiam se beneficiar. Por quê? Às vezes o paciente não se encaixa na meditação.
Mas
qual é o tipo de meditação que se fala muito dentro da ciência para controle da dor? O mindfulness.
Sim.
Né? Mas tem paciente que não consegue.
Sim.
Né? Eu mesmo, Samuel, tenho dificuldade.
Sim.
Eu acho que o Face Yoga pode ser interessantíssimo.
E a outra coisa que eu acho que eu vejo também nos meus alunos é que depois existe este outro lado que pode ser motivante, dependendo das pessoas, obviamente, mas vou dizer, em particular nas mulheres, que é, ok, eu vou ter uma prática que me vai ajudar a diminuir os níveis de ansiedade, stress e ao mesmo tempo vai-me permitir manter o rosto um bocadinho mais leve,
pois é,
mais definido. Enfim, existe uma outra mais motivação para lá.
Com para toda certeza.
Adquirir adotar a prática. E é verdade que o foco é um foco que nos permite reconectar connosco, de facto ficar centrados. É diferente, desligamos as luzes de fora e ligamos os nossos interruptores cá dentro, mas são interruptores, são um interruptor de cada vez, literalmente, eu uso mesmo muito este termo, porque é ligar o interruptor dos zigomáticos aqui, das maçãs de rosto, ou auriculares, ou seja, vamos ligando um interruptor de cada vez, enquanto os outros estão desligados. Então, isso realmente permite que nós estejamos quase só numa... Como se fosse só uma onda de cada vez, se faz sentido.
Faz total sentido. Faz total sentido, porque se a gente consegue fazer com que o paciente, durante essa atividade, tenha um momento de concentração, como você disse mesmo, né? Você vai ligar um interruptor de cada vez. Você vai estimular a musculatura. Esse paciente, ele não... Normalmente, esse paciente, ele está sedentário, ele não cuida da sua saúde, ele não faz terapia, ele não está fazendo nada, né? Ele está simplesmente trabalhando, desfocado. Então, o simples fato dele começar uma atividade, por exemplo, como o Face Yoga, claro que ele precisaria fazer exercícios vigorosos também, mas o simples fato dele conseguir se conectar com o rosto dele, né, novamente, não fugir, porque o paciente com enxaqueca, Sônia, muitas vezes ele tem medo de colocar a mão no rosto.
Pois,
né, porque a sensibilidade às vezes é aumentada. Eu já ouvi de pacientes assim: olha, se você fizer com que eu consiga voltar a amarrar o meu cabelo, tá ótimo, porque ele tem uma sensibilidade muito aumentada, às vezes, ao toque.
Sim.
E quando ele consegue retomar isso, nossa, para ele é lindo, né? Então, por isso que eu acho que o Face Yoga tem várias questões aí que podem beneficiar, né? Eu vejo, assim, você dizendo, pode beneficiar diretamente esse tipo de paciente. Você faz o paciente focar, sair daquela coisa, daquele nível de ansiedade alto, voltar a se conectar com o seu rosto, com a musculatura, perder o medo disso, né? Eu acho que... E a gente pode até, né, Sônia, às vezes, dependendo, adaptar os exercícios para essa região para a necessidade daquele paciente, por exemplo, um paciente com enxaqueca, né?
Sim, sem dúvida, porque como estava a dizer, que ele é muito sensível ao toque. Por isso mesmo é que eu pessoalmente gosto desta prática do Face Yoga Method, em particular, que foi o que eu aprendi, porque é muito exercícios, ou seja, o toque mínimo, e não se trata de massagens, porque se tivéssemos que massajar a pele, seria muito agressivo, com certeza, para um paciente nesse estado de sensibilidade,
sim,
de baixa sensibilidade. Portanto, é literalmente só ou um toque, ou nem é que eu preciso de nada disso no início. Portanto, podemos adaptar e ajustar consoante a sensibilidade do paciente até ele começar a ganhar confiança, não é? Para se voltar a tocar. Sim, sim, eu acho muito interessante. E não fazia ideia, de facto, da tipologia das características deste tipo de paciente. Acredito que muitas pessoas estejam a aprender muita coisa hoje, porque para mim, um paciente com enxaqueca, ou com uma migrânia. Isso. É só aquela pessoa que tem umas dores de cabeça muito fortes de vez em quando e tem que ficar num quarto escuro. Isto é literalmente, era literalmente a minha definição, aquilo que eu tinha para mim, que acho que é uma pessoa muito comum. Por isso realmente é muito mais complexo e também já percebes até mesmo como lidar um pouco com estas pessoas, porque às vezes, obviamente, quem está à volta também não é fácil lidar com as crises, não é? E compreender a pessoa. Sim.
É uma doença cerebral, genética, né? Cerebral. Então, ela vai afetar várias áreas cerebrais. Por isso que não é só uma dor de cabeça. É um tipo de dor de cabeça, mas não é só. Por isso que o paciente tem sensibilidade aumentada à luz, som e cheiro, mas ele também tem ao toque, ao movimento, é aquele paciente que tem tonturas, né, vertigens muito fácil, pode ter zumbido, pode ter dor na articulação da mandíbula, pela tensão, né? É um paciente mais ansioso ou mais depressivo. É um paciente que tem facilidade para ter outras condições. Síndrome do intestino irritável, fibromialgia. Então, são uma condição crônica que atrai outras condições crônicas. É um paciente complexo que precisa de um tratamento efetivo, multidisciplinar, né? Mas o que a gente vê hoje são os pacientes procurando, querendo saber cada vez mais sobre como se ver livre disso. Mas ainda muitos pacientes que desconhecem completamente o que tem, não procuram um tratamento adequado e ficam ainda à base de medicações ou a receita que o vizinho disse, enfim, né? E essa sensibilidade, só voltando nessa questão da sensibilidade, a sensibilidade no rosto é uma coisa muito comum. Existe um termo técnico para isso que é a alodínia. Alodínia. A-L-O-D-I-N-I-A, né? Alguns autores vão falar alodinia. É a mesma coisa. Alodinia é quando um toque não doloroso se torna doloroso. Por exemplo, eu passar a minha mão no rosto é um toque leve, neutro. Mas para o paciente com enxaqueca, às vezes isso aqui, ou fazer isso aqui, ir ao cabeleireiro, a pessoa vai no cabeleireiro, o cabeleireiro lava lá no salão, a pessoa não consegue permitir que o cabeleireiro lave a cabeça por causa da fricção no couro cabeludo. Enquanto muitas pessoas gostam, falam, nossa, é gostoso, é confortável, o paciente com enxaqueca, ele tem alodínia. A alodínia, isso aqui é desconfortável. Então, o simples fato de você ter alguma atividade que consiga diminuir a sensibilidade dessa região é excelente, né? É o que eu falei da minha paciente, né? Que não conseguia amarrar o cabelo.
Muito, muito interessante, Samuel. Olha, então, e agora voltando aqui outra vez à solária, que é a dor de cabeça mais geral e que tem como causa fundamental a tal questão da tensão. Essa aí é a mais comum, não é? Pois existem outros tipos de solárias. Essas têm tratamento mais fácil, também têm tratamento, porque eu acho que às vezes as pessoas, e daqui da minha experiência, acho que muitas vezes as pessoas pensam que vão ter uma dor de cabeça crónica e já se habituaram. Depois isto é outra coisa que eu noto às vezes, que as pessoas já se habituaram a ter aquele dor, aquela hora, tipo, normalmente ao final do dia, ou pronto. E depois lá está, quando é um bocadinho mais forte, toma um analgésico. Mas se calhar podemos fazer aqui uma coisa diferente, não é?
Pois é. Toda dor de cabeça precisa ser investigada. A dor de cabeça, ela é comum, mas não é normal. Se você está tendo dor de cabeça, precisa ser mais frequente, você precisa investigar. É claro que, às vezes, uma noite mal dormida, um dia muito estressante, te deu uma crise, ok. Se aquilo não é parte do seu dia a dia, ok, você tomou o analgésico, passou. Agora, se aquilo se torna recorrente, embora isso seja comum na população, não é normal. Você precisa de tratamento, sendo enxaqueca ou não. Né? A enxaqueca talvez é a que a gente mais ouve por aí. Mas a mais comum é o termo técnico é cefaleia do tipo tensional. Tensional por causa da tensão. E essa dá muita tensão corporal. Né? Ela é uma dor de cabeça bem mais fácil da gente trabalhar. Com certeza. Ela é muito conhecida por ser aquela dor de cabeça que a pessoa palpa a musculatura, palpa, nossa, tá tudo dolorido, olha, acho que a minha de tensão, a pessoa fala, é a tensão, é o estresse. De fato, o estresse pode estar envolvido. Mas hoje, na cefaleia do tipo tensional, são duas coisas, segundo um trabalho muito recente, são duas coisas que são grandes gatilhos. Pessoas workaholic, então, paciente que trabalha demais, que vive em função do trabalho, então a cabeça está sempre a mil, e o sono irregular. Para a cefaleia do tipo tensional, estes dois fatores são muito importantes e devem ser considerados no manejo da cefaleia do tipo tensional. Mas, de uma forma resumida, quais são as características dela? Existe um autor que fala que é a cefaleia do não. Como assim? Tudo que é enxaqueca, você coloca como não. Então, por exemplo, ela não é pulsátil. Ela não é de um lado só. Ela não dá náusea. Ela não dá vômito. Ela não dá sensibilidade aumentada à luz, som e cheiro. É aquela dor de cabeça que, às vezes, você passa o dia com ela e você consegue trabalhar. Então, ela não pulsa. Aquela dorzinha chata, bilateral, parece que tem alguma coisa te apertando aqui, assim, ó. E às vezes um simples analgésico, um simples relaxante muscular, que aqui a gente também compra muito fácil, um miorrelaxante, né? Passa. Né? E a pessoa com cefaleia do tipo tensional, ela só procura ajuda, Sônia, quando realmente ela está muito frequente. Senão ela não procura, ela fica à base de analgésicos. Né? Então, o que a gente sempre fala, né, em aulas ou no Instagram para pacientes é: se você está tendo dores de cabeça recorrentes, procure tratamento, procure uma consulta, né? Procure um profissional de saúde para saber o que você tá apresentando, né? Porque, às vezes, você, pelo simples fato de você ficar tomando analgésico desse jeito e achar que aquilo é normal, você está simplesmente piorando o seu problema, cronificando, né? Sendo que poderia ser muito mais fácil o tratamento. Né? Então, existe essa dor de cabeça. E existe uma outra dor de cabeça que tem um nome técnico chamado cefaleia cervicogênica, ou seja, uma dor de cabeça de origem cervical. Então, a pessoa tem um problema na cervical, uma disfunção na cervical, e esta disfunção causa dor de cabeça, que também não tem nada a ver com a tensional. Tá? Então, são as três mais comuns. Para fazer esse diagnóstico, você precisa do neurologista e do fisioterapeuta. A cefaleia cervicogênica, eu falo muito que é a cefaleia do fisioterapeuta porque o problema ali é mecânico. É muscular, é articular. Corrigindo isso, o paciente fica bem. A tensional e a enxaqueca, em alguns casos, realmente vai precisar de medicação durante um tempo. E aí o trabalho sempre é paralelo. Neurologista com fisioterapeuta. E se precisar de outros profissionais, como, por exemplo, nutricionista, se o paciente tiver com uma dieta muito ruim, psiquiatra, se ele está passando por alguma condição difícil naquele momento, como um transtorno depressivo, algo do tipo, né? Mas todas as cefaleias têm tratamento.
Exato.
Né? A pessoa precisa procurar.
E é possível fazer um diagnóstico com uma consulta online, por exemplo? Ou só até certo ponto e depois é preciso mesmo uma consulta presencial?
Olha, primeiro eu vou falar em relação ao neurologista. A avaliação do neurologista, acaba sendo diferente da avaliação do fisioterapeuta. Então, eu tenho colegas neurologistas que fazem a avaliação online e conseguem bons resultados. Por quê? A enxaqueca, ela não tem necessidade de exames de imagem. Você não precisa ficar palpando muito. Pelo simples fato da pessoa dizer o que ela está sentindo, então o diagnóstico é clínico. Pela história, você acaba detectando. Ou se é ou se não é. Você pode até dizer assim, ó, não é enxaqueca. Não sei o que é, mas não é enxaqueca. Ou isto é enxaqueca, por exemplo. Né? Já na fisioterapia é um pouco mais difícil, porque nós vamos detectar, assim, né, questões articulares, musculares, eu preciso palpar, eu preciso examinar força, várias outras coisas, que para o fisioterapeuta fica um pouco mais difícil. Mas, de uma forma geral, dá para fazer o diagnóstico. O tratamento que não. Então, tratamento fisioterapêutico, eu preciso que você esteja lá comigo na clínica, pelo menos algumas sessões para você aprender o que você tem que fazer, os exercícios, eu vou trabalhar um pouco, né? Mas, então, o tratamento precisa. No caso do neurologista, eu vejo assim, é possível, sim, as consultas online. Tratamento online com fisioterapeuta aí já fica um pouco mais difícil.
Mas, lá está, pelo menos, para tirar a dúvida, vá lá, com um diagnóstico clínico, não é? Para perceber, ok, será que...
Com toda certeza, é.
Pelo menos isso, e depois avançar para o próximo passo. Samuel, e tu fazes também formação, não é? Para fisioterapeutas nesta área. que é a tua especialidade, é a tua praia, certo?
Sim.
E queria só dizer também, portanto, já estiveste cá em Portugal, na Fisio 21, não foi a tua formação, e espero que voltes. Eu espero que voltes. E por acaso tenho uma pergunta para ti, que é possível uma pessoa, sem ser fisioterapeuta, estou a pensar no meu caso, aprender um pouco sobre, nem que seja sobre estes detalhes do diagnóstico?
Eu estimulo muito os profissionais de saúde como um todo a aprenderem mais sobre as dores de cabeça. Não precisa, por exemplo, aprender a como tratar, mas aprender sobre o diagnóstico, para aprender a reconhecer essa dor de cabeça e saber para quem encaminhar, né? Então, por exemplo, no seu caso, o conhecimento das cefaleias de uma forma geral, do diagnóstico, conhecê-las para aprender a reconhecê-las e então saber o que fazer. Eu sempre falo isso nos cursos, porque aí você consegue falar, olha, o seu caso não é para mim, mas é para, por exemplo, um fisioterapeuta, eu vou te encaminhar. Olha, é para o neurologista, vou te encaminhar. É para o dentista, eu vou te encaminhar. Então, eu acho super válido, seria muito bom que os profissionais se interessassem mais, de todas as áreas, se interessassem mais, aprender sobre. E literatura a gente tem à vontade, né? E se precisar, eu também indico literatura para vocês, para quem se interessar mais, para aprender mais sobre o diagnóstico. É uma literatura técnica, mas, né? Se tiver profissionais de saúde me ouvindo aqui, né? É uma literatura mais dedicada aos profissionais que vão lidar com esse tipo de paciente. Né? E que vão conseguir ajudar. Pá, mas será que eu estou ajudando? Está ajudando muito. Porque o paciente está perdido e você disse para ele: olha, possivelmente você tem isso, e eu vou te encaminhar para a pessoa correta, vou te indicar para o profissional mais adequado para cuidar do seu problema. Então você já está ajudando no tratamento. Né? Então eu acho que é muito importante. E a fisioterapia entrou nessa área. Na verdade, assim, ela começou a ficar mais conhecida de alguns anos para cá, eu diria, sei lá, de uns 10, 8 anos para cá. Mas ainda é pouco conhecida, né? Muitos neurologistas também não conhecem. E como toda a minha formação foi em cima disso, cabeça e pescoço, mas principalmente, né, cefaleia, eu desenvolvi a formação, né? A formação online chamada Cefaleia para Fisioterapeutas. Nós fizemos 10 turmas, começamos com. Eram turmas online, e acho que a partir da terceira ou quarta turma, alguns amigos nossos aí de Portugal se interessaram, me descobriram, se interessaram, começaram a fazer com os fisioterapeutas e estudantes, e foi aí que a gente recebeu o convite das queridas a Filipa e a Xana da Físio 21 de Lisboa. Aliás, você é de Lisboa? Você está em Lisboa?
Não, eu não sou, estou aqui na zona de Coimbra. Queria mais
Ah,
assim.
Coimbra. Que eu não consegui conhecer Coimbra, mas eu recebi o convite o ano passado. Aliás, faz exatamente agora um ano, eu fui nessa época levar esse curso de forma presencial para os amigos. Me encantei com a cidade, me encantei com o país. Tenho muita vontade de voltar para Portugal. E talvez ano que vem estarei aí em abril ou maio, se eu não me engano, para uma segunda turma, trazendo mais umas 8 ou 9 garrafas de vinho, trazendo bons vinhos, mas, assim, brincadeiras à parte, levar esse conhecimento para o fisioterapeuta, eu percebi que seria muito importante, porque eu via muitos fisioterapeutas completamente perdidos também, e eu queria poder ajudá-los a levar esse conhecimento para os pacientes dele, né? A gente consegue ajudar muitos pacientes sabendo o que fazer, né? Então, atualmente a gente tem as turmas presenciais, as turmas online, né? E hoje nós criamos um portal de ensino que chama Crânio, que é o portal Crânio, aberto para estudantes que gostam da área de cabeça e pescoço. Então, não é só cefaleia. Então, eu chamo grandes professores, referências em zumbido, em tontura, em DTM, e por aí vai. Né, com aulas e cursos lá dentro para quem se interessar. Uma anuidade, estilo Netflix, né? O estilo Netflix, você paga uma anuidade Para vocês é muito barato. Aqui são R$ 247. Eu não sei, deve dar, sei lá, 50 euros, talvez, mais ou menos. É, anual. E com acesso a aulas e cursos online. Ou seja, nós estamos levando aí o mundo da cefaleias para o maior número de fisioterapeutas, né? E, claro, pacientes, enfim. Né?
Vou ver o portal, porque eu de facto, eu tenho muita curiosidade. Lá está, o Facebook, no fundo, abriu aqui uma janela para o mundo. E depois o contacto diário com as alunas, não é? Vai-me trazendo outras necessidades. É isso. Então, e eu gosto de aprender. Por isso vou ver o portal, sim, senhora, e acho que já estou a ver aqui uma forma de, lá está, de aumentar aqui o meu conhecimento e perceber um bocadinho mais
Sim.
dessas questões.
Tem. Hoje nós temos mais de 120 aulas lá, além dos cursos, né, de mais ou menos 3 horas de duração. Então, são vários cursos e muitas aulas lá. Então, para quem gosta da área de cabeça e pescoço, esse é o caminho, que é um portal especializado só para isso, né, no ensino de cabeça e pescoço. Então, vale muito a pena para quem gosta, para o profissional de saúde que
Sim,
goste.
exatamente, sim. Samuel, muito obrigada pelo teu tempo, por todo este esclarecimento destas diferentes condições e de como é que podemos gerir e também lidar com as pessoas e entendê-las um bocadinho melhor, porque realmente não é só o doente, não é só o paciente, é depois toda a estrutura que está à volta dele, todas as pessoas que estão à volta dele também sofrem, porque não conseguem ajudá-lo, não é? E eu acho que às vezes penso muito nessa perspectiva também. E pronto, quando estamos a ajudar uma pessoa, estamos a ajudar ali um núcleo, não é? Onde ele está. E
Sim.
muito obrigada, espero que tenhas gostado deste bocadinho e espero que quem esteja a ouvir também tenha gostado e tenha aprendido muito. Visitem a página do Samuel no Instagram, vão aprender muita coisa lá. E é isso. Queres ter mais algumas palavras?
Eu primeiramente quero te agradecer, pelo convite. Fico muito feliz, muito honrado, de poder levar esse conhecimento, né, para vocês. Então, é uma honra muito grande levar aí conhecimento para Portugal e para todo mundo que for depois assistir ou ouvir o podcast. Conte comigo, sempre que precisar, estarei aqui, porque a ideia é difundir esse conhecimento, né, para o maior número de pessoas, para a gente conseguir ajudar, né, cada vez mais as pessoas, não só o fisioterapeuta, mas para os pacientes, né, para as pessoas aprenderem cada vez mais sobre a sua condição e saber que tem tratamento, tem o que fazer, né? E me põe à disposição de quem estiver ouvindo, é só me achar lá no Instagram, @samuel.lodovici, CHI, né? Que
Vou
eu
colocar na descrição do
ficarei
link,
grato.
vou colocar todos os contatos. Fica na descrição.
Legal. É só me procurar que a gente conversa. Obrigado, Sônia. Obrigado
Obrigada,
mesmo.
boa noite. Boa noite a
Boa
todos.
noite. Tchau, tchau.